Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Eu sou o Gustavo Bosch. Aqui é o Iso.
Aqui é o Luke.
Aqui é o Tojo.
E eu sou o Estranho.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos à contínua maratona de mangás enquadrados do Mangá Quadrado. Este vai ser o de número 377, o clã foi escolhido por nosso querido amigo Tojo, correto, Tojo?
Corretíssimo.
Maravilha.
Já vamos decidir aqui. É Clampoy. A gente falou isso no outro programa, mas acho que o Clampoy faz mais sentido, né?
Sim,
é
Clampoy.
Sim, é o Clampoy.
É, obviamente. Mas,
eu falei Clampoy no outro programa, por isso que eu quero corrigir pra não ficar.
Mas eu vou deixar escapar de vez em quando, porque foda-se.
Eu não vou falar muito o nome do clã de qualquer jeito.
É, vamos,
não...
quem é que liga?
Clambota.
A gente já vai começar o. Conversa por completo e com spoiler deste mangá. Eu só queria lembrar antes que o Mangá ao Quadrado tem um Apoia-se, correto, Estranho?
Correto, o apoia.se/quadrado é o site onde você pode ir, se cadastrar, fazer um perfil lá e fazer apoios para diversos produtores de conteúdo e nós somos um deles ali. Você pode fazer qualquer apoio financeiro, o prêmio é só o reconhecimento, a gratidão nossa e seu nome lido nos programas se sua contribuição for de R$10 ou mais. Mas deixa a gente feliz também. Mas enfim, as pessoas que terão o nome lido nesse programa são Ana Gabriela Benítez,
Cachorro Salsinha,
Rui Carodi,
Doug Ferreira
e Tomás Maia.
Muito obrigado.
Muito obrigado, gente.
Vamos lá. Clampoy, mangá da estreante, mas muito clássica, autora renomada de shoujo, Moto Hagio, publicado entre 1972 e 76. Foi escolhido aqui pelo nosso amigo Tojo, num programa no qual a gente anunciou os mangás. O Tojo já explicou um pouquinho sobre o porquê ele escolheu o Clampoy, mas eu gostaria de revisitar, pra quem não escutou, por que você escolheu o Clampoy, Tojo, pra gente comentar aqui.
Primeiro, porque é um mangá que eu gostaria de conversar sobre. Acho que uns meses antes até do programa, eu tinha lido o mangá e fui comentar no grupo falando, acho que daria um bom programa, aí veio a calhar. Segundo, que é meio que um tapa-buraco aí na história do Ao Quadrado, nunca termos tido um programa sobre a autora em si, e é considerado um grande mangá clássico, né? Tanto pra demografia, shoujo, né? Foi um dos mangás que acabou amplificando popularmente a demografia, e também é um mangá bem influente, assim, a gente consegue ver relances do que foi feito na época dentro dele, em outras obras até hoje, assim. Então, foi um pouquinho de tudo, mas principalmente eu só queria que meus amigos também lessem.
É sempre o motivo mais importante.
É, sim.
Sim.
É. Você definitivamente roubou, porque a gente tava aqui no máximo 4 volumes, você falou, não, tem 5. São 7. São 7 volumes publicados.
Não, mas
não, são 2.
Contagem de páginas não tá muito longe de 4.
É.
Tipo, tá bem próximo. É que eram volumes mais finos antigamente.
Acho que era tipo 6, alguma coisa assim.
É, mas se a gente contar 200 páginas ali num tankobon hoje em dia, daria perto de 5.
Mas eu definitivamente corroboro com a sua opinião, com a sua constatação de que é um tapa-buraco aqui do Mangá ao Quadrado. Em vários frontes eu fiquei pensando, obviamente da Moto Hagio, que é uma clássica autora dos shoujos, não tem nada dela até agora. Nos shoujos como um geral, né, não é exatamente o nosso forte aqui. Também nos mangás...
Ainda mais clássicos, né?
É, e mangá clássico no geral, né, 1970, aos poucos a gente vai fechando esses buracos que existem no podcast, sim.
O Shonen Ai também, né?
É, o Shonen Ai.
Também.
Esse ano foi tivemos nosso primeiro Tezuka e nosso primeiro Hagiomoto, a gente tá correndo atrás em 2026. Sim. Vale dizer, a Hagiomoto, ela é famosa por... Ela faz parte daquele grupo nomeado por pessoas, mas não é um nome, um grupo oficial das autoras do ano 24, ali, que era da era Showa. Então vão ter autoras influentes lá. A gente já falou de uma delas aqui quando a gente leu Rosa de Versalhes, né, da Ryoko Ikeda. E a Hagiomoto é uma das mais lembradas dessa época. Além do Club Poet, eu acho que o Coração de Thomas é mais famoso até dela, sim, né? Foi bem inaugural pro Shonen Ai. E o 11º tripulante que saiu no Brasil há pouco tempo. Então, ela também tá chegando há pouco tempo no Brasil, a Hagiomoto. É um mangá de um volume que saiu pela JBC há pouco tempo. Quem sabe a gente não falar dela de novo.
Inclusive, acho que, se eu não me engano, o Clampoi, ele não foi uma serialização meio que seguida, assim. Ele meio que teve umas pausinhas entre 72 e 75. E enquanto ela tava escrevendo o Clampoi, ela escreveu o 11º Tripulante e o Coração de Thomas.
Uhum.
Então, tipo, é um mangá que permeia essas outras duas obras, assim.
É, eu li um contexto que ela queria lançar meio que como uma história contínua, sendo várias pequenas histórias juntando para uma história maior, mas ela começou lançando meio que histórias separadas, que no final virou uma série. Tipo, não era para ser, mas acabou se tornando. E isso explica bastante a característica de ser bem, cada episódio, cada capítulo ser bem episódico, né? Dá para você concluir uma história só com o primeiro capítulo, depois uma outra história no mesmo universo, com os mesmos personagens em outro capítulo. E às vezes, inclusive, nem precisa de contexto de um capítulo pro outro, né? Você poderia ler um capítulo solto e entender tudo que precisava ali dentro do contexto.
Perfeito. Tojo, você é leitor da Boto Hagyo?
Gostaria de ser mais. Li alguns mangás delas em épocas diferentes, então meio que dá pra ver, assim, que ela não tava em toda a sua maturidade narrativa, assim. Uhum. Não tava no auge de Hagiomoto ali em Clampoi. Mas gostaria de ler principalmente os one-shots dela, que ela experimenta muita coisa. Os poucos que eu li são sempre uns negócios muito experimental, tanto visualmente quanto em conceito, assim, que são bem bacanas de dar uma olhada.
É, a única outra coisa que eu li dela é um one-shot mesmo, que eu adoro. Eu adoro um one-shot dela, que é o Slowdown. Muito bom mesmo.
Recomendado.
Recomendado aqui no podcast.
Ela tem um one-shot chamado Filha da Iguana, que é um dos meus one-shots favoritos, se não o favorito, assim.
Eu li esse também, esse é muito bom. Eu li vários one-shots dela. Eu não terminei nenhuma série que ela fez até hoje, mas ela tem vários dos meus one-shots favoritos, sim. Eu li várias coletâneas. Não, acho que não uma coletânea, eu li vários one-shots separados dela, que são muito boa nesse formato. O que combina, porque essa série também, em vários níveis, é uma coletânea de one-shots.
É, vários pequenos contos. É, o formato é um pouco vários one-shots. Aqui eles usam os mesmos personagens.
Sim. Ninguém deu Zankoku Nakami Gashihai Suru lá?
Eu li.
Qual esse?
Excelente mangá, inclusive, Zankoku.
Você leu também, eu acho.
Eu li esse, eu gosto bastante desse.
Então vocês leram.
Eu faço essa pergunta pra você, Tojo, mas por algo que talvez você já respondeu, mas eu gostaria que explorasse um pouquinho mais, porque, obviamente, o Clampoi é o começo da carreira dela ainda, né? Se esse é o primeiro mangá, mas é um dos primeiros, né?
Mais contínuo, sim.
Que eu não quero me aprofundar muito nisso, a gente se aprofunda mais pra frente, mas eu definitivamente saí com um sentimento de, sei lá, datado em alguns aspectos esse mangá. Esse acha que aqui realmente ela não tá ainda no seu primor, tem muita coisa que vai ser melhorada daqui pra frente,
sim,
nas histórias dela.
Sim, é por onde eu meio que queria começar a conversa, assim, porque eu sinto que a gente vai passar por esses probleminhas, por assim dizer, ao longo do programa inteiro. Então eu queria meio que tirar isso do caminho pra gente poder conversar as coisas além desse estilo narrativo nem um pouco moderno dela aqui, né?
É. E põe no Tizoku. Pra colocar em boas palavras aí, né? Romantizou bonito mesmo.
É, a gente sempre tenta enxergar meio contexto de, pô, 72 que ela começou isso daqui e foi lançando aos poucos ao longo dos anos. Como era a mídia, a narrativa mangá em 72, né? Ainda não tava tão estabelecidas revistas com constância, ainda eram grandes nomes.
Uhum. Não gosto muito de pensar sobre esse prisma do datado ou não, porque eu acho que algumas qualidades e problemas são intrínsecas. O último programa que a gente fez foi Ayako, também é de 72.
Sim.
Acho que é um pouco condescendente falar que
sim,
é porque
sim,
é um mangá de 72 e sem... É sim, uma linguagem... diferente, mas não necessariamente essa linguagem é pior ou melhor.
Não, é. O meu ponto não era nem de qualidade, mas fala aí, Tosh.
Sim, sim. É meio que os mangás da época, eles têm esses pontos que ele comunica um pouco mais diretamente. É meio que... algumas coisinhas que ele faz vêm meio que como um soco, assim. E aí meio que mistura isso com o visual meio teatral, assim, da obra. Aí sim. Acaba meio que sendo um pouco carregado demais. Na minha primeira leitura que eu fiz, eu também achei bem, bem difícil de acompanhar, assim, um pouco as coisas. Tipo, quais informações eu consegui assimilar melhor do que as outras e tudo mais. Mas, nessa... Agora já foi a terceira vez que eu li esse mangá. Tá muito mais... Eu tô muito mais amaciado pra esse tipo de coisa. Então fluiu muito, muito melhor.
Mas eu tenho um questionamento sobre esse mangá. Porque além de o Tojo roubar em relação ao volume, o Tojo roubou em relação ao mangá finalizado, né? Porque aparentemente esse mangá não está completamente finalizado.
Meio que acabou na época.
Mas alguns... Muito mangá shoujo eu descobri que faz isso. Termina e 50 anos depois vira uma sequência.
Então, foi... Era pra sair só um capítulo comemorativo em 2016, porque ia comemorar muitos anos da revista. Só que foi um sucesso tão grande, assim, o capítulo que eles tiveram que dobrar a tiragem da revista que ia sair. E aí ela só continuou, tipo, viu que...
Mas são com outros títulos, não são?
Sim,
outros,
sim.
São
outras obras.
Você, Bocha, não vem com isso aí, porque você trouxe Sky High já, que também tem outros
continuações. Não, Sky High é completamente finalizado dentro de si mesmo.
Esse também é
esse
finalizado.
Esse também.
No máximo, o que precisa tá finalizado. Eu acho que esse é um ponto. O que eu queria só voltar...
Tecnicamente, ser um mangá concluído não tava nas regras. Eu acho que ninguém colocou isso no regulamento.
Não era obrigatório.
Volta para a narrativa. Estranho, eu não quero perder, porque eu quero algo pra falar também.
Eu queria comentar da narrativa que eu sinto que era, que queira ou não, ele é um precursor do shoujo, né, que tinha nascido com homens fazendo, e ela é dessa geração que recebe recebeu essa alcunha de ser um grupo relevante, justamente porque elas ajudaram a definir a estética, o estilo de como seria dali pra frente. Então, dá pra se dizer que o datado aqui é só no sentido de que a estética não estava tão bem definida, como ia ser a linguagem para transmitir algumas das informações. Então, ela, por exemplo, transição de cena é uma loucura, né? Tipo, tá num lugar e aí o quadrinho do lado, minúsculo, é em outro lugar, e aí você não faz ideia que trocou. Tipo, é isso. Pelo menos ela tem character design bem, dá pra entender bem os personagens. Só quando ele vai pra escola dos meninos ali, que é só menino,
dá
só
pra entender pequenininho. Bem. Os personagens centrais e tem uns secundários que uou.
Sim.
Tipo, a gente tá falando que meio que é datado, mas é... Pra gente, assim, na época era meio que... Foi algo que meio que revolucionário, assim.
Sim.
Mas isso significa ser datado. Eu usei a expressão datado, talvez não é melhor. Algo melhor é que realmente dá pra ver a falta de experiência, eu acho, que dá altura nesse mangá pra mim. Porque essas coisas bem base mesmo, estranho. Que, tipo, esquece transição de cena, transição entre os quadrinhos. Às vezes a leitura entre os quadrinhos não tá muito clara qual é a ordem. Várias vezes eu senti isso. Você fica confuso, você volta, calma aí. Era aqui primeiro?
Teve uns esquerda, balões que eu sinto que eu tive que voltar à ordem. Em umas duas páginas também.
Eu sinto que ela também não tinha tão bem estabelecido como dar ênfase para algumas cenas específicas.
Uau.
Que pareciam muito mais interessantes se fossem mais destacadas, mas ela fazia pequenininho. E aí você virava a página e tipo, era só um desenho de uns anjos e um poema. E você falava, mas a outra cena era mais interessante de ser esse quadro do que esse poema aleatório que você colocou. Que inclusive ela põe vários poemas e canções. Sim. Ao longo da história, que também você fica naquela, é uma frase que alguém tá dizendo, ou é a poesia da narrativa dela?
Principalmente ali no capítulo, na parte da escola, eu me senti lendo meio que um musical, assim, é muito...
Toda hora, muito, né, forte. Lembrando de música.
É muito forte, e a cantiga também, que ele repete.
Curiosamente, o mangá foi adaptado para musicais, ele tem, tipo, um musical famoso.
Sim, sim. Então, tem peças em Takarazuka e tudo mais.
Então, eu concordo com o Tojo, que vamos tirar isso do caminho, falamos sobre isso, eu não tenho muito mais a acrescentar, só que é uma leitura mais densa, ela já é verbosa, as poucas coisas que eu li dela, eu li acho que uma boa parte do, de Gin no Sankaku, que é também uma, um outro quadrinho dela que é bem recomendado, que é mais pra frente na carreira. E é, é pesado, ela gosta de escrever palavras e conversas e pessoas dialogando e expressando seus sentimentos com bastante poesia. Então é uma leitura carregada, uma leitura mais lenta. É só essa crítica que eu vou deixar aqui.
Uhum. É. Eu gostaria de manter só mais um pouquinho, porque...
Então tá bom.
Pra mim, pelo menos hoje, não é só um detalhe. É, tipo, denso... Até chamar de denso, pra mim, estranho, é um eufemismo. Tipo, porque é uma leitura difícil, independente do quantas palavras tem ou não nele. Tipo,
é que é muito lúdico, né?
Não é denso só na quantidade de palavras, é denso na arte também. Ela é sim, bem carregado. Detalhada e cheia de coisas, de elementos e... Essa teatralização que vocês comentaram, que eu acho que em vários aspectos é mais positivo que negativo pra mim, mas sim, ajuda a deixar cada cena muito chamativa, muito que não flui e ao mesmo tempo não é feita assim pra fluir. É, tipo, são momentos que você tem que ela coloca com muito impacto e que não é uma leitura fácil de compreender. O desenho, assim, você tem que parar e observar a arte com um pouco mais de atenção. E às vezes é um problema, às vezes é por essa falta de diferença, mas às vezes é parte da intencionalidade do que ela quer que você tire daquela dramatização mais aumentada, mais elevada mesmo desse formato.
Mas definitivamente não flui, e definitivamente é muito confuso em vários momentos. Principalmente por causa...
Além da confusão narrativa, né? Porque não é fácil perceber quando você coloca uma história que é totalmente não cronológica e você tem que se guiar por esses quadrinhos que você falou que ela já não faz a transição tão clara, tão bem. Entender quando que tá passando a cena e qual a relação daquilo com o elemento anterior, que é do capítulo que a gente leu anteriormente. Então, é.
Pra mim, cada capítulo novo era um mistério novo, no sentido de que... E, tipo, parte disso é proposital, tem que ser, tipo, meio que querendo evocar o sentimento, né, da imortalidade ali, do tempo passando e perdendo o sentido. Mas, tipo, todo capítulo novo, ele é muitas páginas de mistério, de onde é que a gente tá mesmo? Quando é isso
aqui? Onde eu vou encaixar essa peça aqui na timeline que ela tá construindo, né?
Exato.
Mas tinha uma graça nisso, eu acho.
Tinha.
Principalmente quando ela começou mais adiante a permear que as pessoas tinham uma inter-relação entre elas ali,
nos
tempos diferentes, tinha uma ancestralidade e tudo mais. Isso eu achava legal, isso eu gostava, eu ficava bem satisfeito de
explorar. Tem um negócio quase investigativo desse mangá, né, aí você vai acompanhando por a vida de vários outros personagens pela vida dos protagonistas, né, então vai acompanhando meio que por fora essa... A passagem do tempo e a ida e volta.
Inclusive, eu acho que esse é grande parte do charme também da história, porque história de vampiro, que por algum motivo ela quis chamar de outro nome que não vampiro, só porque sim.
Vampinela? Eu nunca vi. Vampinela, sei lá.
Pelo que eu li em algum lugar, que quando eu fui pesquisar, é só que ela tava pesquisando, ela leu errado e ela percebeu que ela leu errado, mas ela falou, mas eu gostei da sonoridade, então eu vou usar esse nome.
Em japonês é Vampanella.
Ela falou que soava italiano.
Soava italiano, exatamente.
Esse mangá não se passa na Itália em nenhum momento.
Não, não. Exatamente em nenhum momento.
Mas na Europa é tudo Europa, né?
Tudo Europa. É.
Né? Eles estão ali na Inglaterra, eles dão um pulinho na França, e aí... Sim. E assim vai.
É, mas seguindo o raciocínio...
Na Alemanha.
Exato, seguindo o raciocínio, a história de vampiro não é novidade, na época já existia também, não era novidade. É claro. E sempre há esse prisma da imortalidade, o que isso representa e tudo mais, isso é batido, isso é clássico. Mas aí você colocar como espelho a mortalidade junto, né, mostrar os personagens humanos ali também interagindo, e como eles lidam com a existência dessas figuras, como eles estranham, temem, e isso funcionou para equilibrar. Fosse só, meu drama porque eu vivo para sempre, ok, isso eu já vi várias vezes, mas ter esse equilíbrio foi bom para a história.
É, o drama principal não é só ele viver pra sempre, né? Ele ir perdendo as pessoas que são importantes pra ele, que também são imortais.
É, uma pessoa então... específica, né? Acima de tudo.
É,
Não, no final, duas.
Não sabemos. Foi o final inconclusivo ali. Não sei se perdeu o Alan. Que inclusive é chatão esse cara, mas a gente já fala sobre os personagens.
É, mas eu comentei, eu concordo com vocês, Trant. Tem quase um feeling Sandman, sabe? Pro negócio, sabe? Esse, do tempo indo e o personagem ficando, e é meio que pelo prisma da mortalidade das pessoas que a gente realmente sente, tipo, o quão estático esse personagem é. Eu gosto disso também.
E vendo ao longo das eras é legal, justamente, também, né? Porque a história de vampiro, normalmente, a gente vê, ah, a história tá se passando agora. Ele é imortal, mas tá se passando agora. Não, tá se passando em vários momentos.
É um corte bem específico, né? Aqui a história se passa em um espaço de 200 anos, assim, e a gente não vê só os protagonistas, né? A gente vê o mundo evoluindo.
E eu gosto que mostra a história mesmo, assim, tipo, agora estamos na década de 30. O que que tá acontecendo na década de 30? Não é só 20 anos depois da década de 10. Tem um espaço em volta com história que eu senti, pelo menos.
É, pegou metrô no final ali, ó. Tinha até metrô.
Sim. Não, e a história, meu, tem uma hora ali que eles... A Primeira Guerra, tipo, é relevante.
Exatamente, mencionou as guerras, mencionou essas coisas.
Eu gostaria que fosse mais, talvez, relacionado... acho que eles não tocam tanto no senso de lugar das coisas, o quanto eu gostaria. Porque tem esses momentos que eu... Acho que eles só me deixaram pensando, pô, eu acho que eu queria mais disso e... Não teve tanto assim.
Pois é, os caras estavam em 1940 na Alemanha. Tipo, o que eles estavam fazendo ali exatamente, né? Tipo...
É tudo vampiro, agora... né? Essa é outra etnia, não tem nada a ver com a etnia que tava...
Apesar do sobrinho da pessoa pelo qual a gente enxerga, essa época era claramente um nazistinho ali em formação, mas... A gente não se aprofunda mesmo muito nisso, né? A gente vê mais a perspectiva do povo comum, assim.
É. Agora, vocês falaram desse aspecto da relação com a mortalidade e tal, dos protagonistas, mas acho que pra mim o que acabou sendo mais interessante e o que salvou muito das histórias episódicas, que às vezes eu não me interessava tanto pela narrativa isolada, mas o que me fez conexão é o oposto, que é esses vários personagens tiveram essa relação muito efêmera com os três personagens principais e como isso marcou eles pelo resto da vida, porque eles continuavam e a presença desses adolescentes vira meio que um negócio quase... É uma lenda que eles tiveram, um sonho...
Folclore, né?
Sim. Uma memória muito vaga que eles... Mas que manteve na cabeça dessas pessoas e ficou muito...
Impactante.
Perdurou a vida inteira dos personagens, sabe? Eu acho que essa lidar com essa efemeridade desse relacionamento foi uma coisa interessante.
E a vida das gerações seguintes também é. Eu gostei muito disso que você falou, Luke, já quero passar o spoiler. A parte que eu mais gostei foi do cara que atirou na Maribelle e passou o resto da vida pensando que ele viu um vampiro e escreveu o diário. Eu adoro essa parte, eu acho. Isso é muito bom.
Sim, eu mais gostei do mangá. Eu acho que essa relação de lidar com esse evento mágico que você não entende direito, essas pessoas que foram tão importantes pra você num período tão curto de tempo. Mas... É meio Emanon, né? Quando você para pra pensar, especialmente pelo capítulo que o maluco reencontra a mesma menina, mas acha que é filha dela, né? É muito a vibe do final de Emanon pra mim.
Nossa, primeiro capítulo, né? Ele tá ali, Hagiomoto tá ali semeando mais ou menos o que ela quer com... Sim. Contar com essa história, né? Eu acho muito bonito como o Edgar, ele se torna meio que uma mitologia além da mitologia. Isso. Tipo, ele não é só um vampiro, ele é o Edgar.
Sim. É, vira essa criança misteriosa, angélica, né? Que muitas pessoas começam a ter histórias sobre, mas não sabe direito.
Parte da graça de ser várias épocas é que o mito muda, né? Porque em algum ponto era, tem essas figuras, Edgar e Maribelle. E aí em algum ponto vira, é só o Edgar. Tipo, os novos mitos é só a figura do Edgar ali, a par do quadro, os quadros, por exemplo. Então foi uma mudança ao longo do tempo, né? Existiam os mitos com a figura dela e depois para de ter, porque, né, ela não tá mais presente.
E não só isso, meio que a crença das pessoas vão mudando conforme os tempos, né? Quando mais pro futuro a gente tá, menos as pessoas estão dispostas.
Começa a ficar mais... É disposto a acreditar, né?
Tanto que numa mais pra frente é tipo, é o mistério do menino do retrato, sabe? Tipo, tem pouco a ver com ele ser vampiro ou não. Tipo, ninguém tá... É mais um mistério de que essa pessoa que surgiu e desapareceu.
Lá nos anos 1700 era mais normal você acreditar que eram vampiros, né? Lidar com essa...
Ali, pra começo de conversa, privilégio de rosto bonitinho, né? Porque parece duas crianças e se adentram em qualquer comunidade. Ninguém questiona a existência dessas duas crianças bonitas.
O clã inteiro...
Eles têm cara de gente rica, né?
Eu não sei exatamente como que o clã fazia pra se mudar a cada 3 anos e se estabelecer...
O pai, entre aspas, do Edgar, faz parecer que dava o maior trabalho do mundo mudar de cidade.
Mas eles faziam isso toda vez, então, porra.
E aí o Edgar parece que... Só entra, você só chega na cidade pronto.
Quebrou o código, é só você ser uma criança.
Conseguia fazer, ele reclamava, mas...
Mas parecia que ele tinha trabalho fazendo.
Mudança é mó mão, né?
Mudança da dor de cabeça. E o pai, a gente viu pouco ele se mudando, porque a gente viu ele por um curto período ali, né? Eles desaparecem lá bem no passado das histórias ali, as histórias bem mais antigas. E aí, depois que a gente viu o Edgar com uma vida mais livre, de morando na floresta, criando criança, indo pra escola, indo pra você, sabe? Aí que ele vai explorar o mundo realmente.
E também tem a mudança de tempo aí. Vocês podem ir hoje pra uma cidade qualquer e ninguém vai perguntar o que você tá fazendo ali. Uma cidade com mais de, sei lá, 100 mil habitantes. Mas, né, em 1700, ué, eram todas comunidades fechadas, ué.
Era tudo vilarejinho,
não,
né?
Não dá pra você aparecer mesmo.
Não dá só pra você aparecer. Você tem que aparecer e ser socialmente ativo. Senão a pessoa vai falar, ó, por que você não tá indo na igreja no domingo?
Você é satanista? Você começa a ter essa forma negativa, né? Quem são aquelas... O que é muito comum em história de vampiro, né, também. Quem é aquela família estranha que se mudou e ficou nessa mansão aqui? Que é o plot de muitas histórias como o Chique, que é também de vampiro. Que é exatamente isso. Chegou essa galera numa cidadezinha pequena, e eles são muito estranhos, porque eles ficam lá naquele casarão sem falar com ninguém, então...
Só sai à noite.
Todo
mundo vestido como vampiro. O Chique é um absurdo mesmo. Tudo chega a família, todo mundo vestido de vampiro. Fala, será que eles são vampiros? Porra, claro que são.
Esse povo maluco bem vestido. Não, é o povo da cidade, né?
Em toda a história de vampiro, eu acho que uma das graças da gente ter essa mitologia moderna de qualquer história, né, que cria ser um mito por narrativa mesmo, né? Porque não é mitológico mesmo, né? As pessoas não acreditavam exatamente da forma de vampiro, mas a literatura criou essa visão de vampiro ao longo do tempo e se tornou esse domínio público de conhecimento aí. E uma das graças para mim é ver quais são os elementos clássicos da mitologia que o autor decide pegar e qual ele decide ignorar e qual ele decide ativamente ignorar na história, contradizendo os mitos do que a gente conhece, né? E eu acho que ela mandou bem nessa de, tipo, Cruz... Até dá medo, mas só em quem é fraco. Tipo,
eu gostei muito da ideia que é a fé que atrapalha o seu medo pessoal, porque eles se consideram criaturas heréticas, né? É mais psicológico, não só psicológico, né? Mas não é tão demarcado, é só colocar uma cruz. Tem que ter a força da crença pra... assustar a pessoa.
O Frank fala, nos poucos capítulos que a gente vê ele vivo, que o problema não é a cruz, o problema não é a igreja, o problema é a fé. Que é a fé que vai dar força pra aquela galera matar eles.
Eu gostei muito dessa ideia também, né? Tipo, da ideia, sei lá, é como se alguém chegasse pra mim do nada e fizesse um Heil Hitler na minha frente. Eu não tenho nada no meu sangue que, tipo, me dá contra isso, mas dá medo, eu vou ficar meio que sem reação mesmo, né? não dá pra as consequências do que aquilo representa, né? É uma ideia bem legal mesmo.
Acho que basicamente ela usa a parte de sugar sangue, ainda assim, às vezes parecia que era energia, às vezes parecia que era sangue. Tinha uma coisa de...
Tiram energia, mas eles também, né? Podem morder as... É.
Sim.
Eu não entendi 100%
inconsistente, da dinâmica. Eu achei, na verdade. Ficou bem abstrato mesmo.
E ficou meio que parecido que, tipo, eu vou sugar o seu sangue agora, e aí eu vou dar o seu sangue que eu suguei pra Maribel depois, e tipo... E ele fica guardado dentro do seu corpo pra se transferir. Eu achei confuso, mas estranho, tipo, mentalizar o que tá realmente sendo feito.
Eu acho que o sangue vira o jeito que você transfere energia, porque era sempre. Sim. O ponto era a transferência de energia. Então, você salva a energia no seu corpo e pode transmitir ela de volta.
E o Edgar, ele consegue puxar a energia com as mãos, mas dá uma bitoquinha no pescoço, é muito mais romântico, né?
É muito mais interessante, né? É. Pegar o cara despercebido ali, opa, moscou aqui, tomou um beijinho. Ele faz isso com uns dois, três meninos ali. O moscou, beijei, e aí? E agora? O que você vai fazer? E teve todo um negócio com as rosas também, que também tem uma... Eles pegam energia das rosas também? Foi isso que eu entendi?
Sim, eles criaram. O que eu não entendi muito bem, mas isso eu acho que eu perdi na leitura, né? O que aconteceu com o clã? Porque eles meio que estão completamente desconectados na segunda metade dessa história.
Eu acho que morreu uma galera ali, né? Os pais morreram,
tinha,
né?
Gente. Tinha uma galera.
O que aconteceu com essa vila?
Mas é que é primo distante. Morreu seus pais, você não tem mais contato.
Sim, o Edgar nunca foi meio que próximo dessa galera, né? Ele era meio que...
Agora ele seja diretamente descendente do rei, né? Ele era pra herdar essa vila.
Mas eles saem dessa vila, não saem?
Saiu. Tanto que tem alguns capítulos que falam, mas tem que encontrar com essa galera.
Agora é diáspora, já era.
Aí no final parecia que eles estavam num... We have to go back ali, tava num... Vamos achar de volta o clã, e aí tem toda aquela trama do outro vampiro que morreu, que tava criando a menina e morreu. Que ele que é tipo, vamos pegar a bolsa que a gente tem que achar o clã de volta. Meio que
tava nesse... Tem que achar a entrada, né?
Tava nesse rolê de volta. Porque provavelmente trocou de lugar. Teve aquela invasão e tal. É interessante deixar essa mítica. Eu até fico levemente chateado de terem tantas continuações, porque eu acho que vai preencher muitas lacunas. E eu gosto de ter algumas dessas lacunas não preenchidas.
É interessante porque a Hajimoto é uma autora que, eventualmente na carreira, ela ia ser muito famosa por ficção científica, né? Que é muito mais explicada. As histórias dela, né? Que é muito mais explicada, muito mais... com lore muito mais elaborado em relação ao mundo e aos settings dela. E essa época funciona mais na mística da coisa mesmo.
Sim.
Há uma diferença interessante. Embora você já consiga sentir umas coisas, tipo, ela explica bastante a mecânica do que é parecido, do que não é com vampiros em relação a como... Ela especifica muito bem como os vampiros dela funcionam nesse sentido. Então tem esse aspecto.
Tem um aspecto que a gente estava avançando aqui no lore e na narrativa um pouquinho. Eu queria só dar uma pausa para não deixar por último como o que é provavelmente o aspecto mais positivo do mangá, que é a arte e, tipo, a experimentação da narrativa nos quadrinhos no geral, né? Apesar de a gente ter criticado a pouca claridade que pode ter, parte dessa pouca claridade vem de um uso bem criativo da quadrinização no geral. Você tem algo a comentar sobre isso, Tojo?
Assim, é definitivamente a minha parte favorita de todas as obras dela que eu li, assim. Eu gosto muito como ela retrata o momento ali da psique dos personagens de uma maneira tão lúdica, assim. Parece que você tá vendo um sonho dentro das páginas ali. É tudo muito bem feito, é tudo muito lindo. Pô, eu
muito
já vi...
expressionista, né? Tipo, sim, muito expressionista.
É bem assim mesmo.
Eu já vi muitas pessoas comentando sobre o Moebius, por exemplo, as mesmas qualidades que eu vejo, que eu sinto quando eu leio os mangás da Hagiomoto. Nesse sentido, assim, da arte mais fantástica, assim, mais lúdica.
Eu tô 100% contigo. É o meu aspecto favorito do mangá e é bem gostoso quando... Eu ia falar que é bem gostoso quando ela dá uma enlouquecida, mas, tipo, é até um pouco... é cansativo no sentido quase positivo do quão constante é enfeitado e o quão realmente expressivo é cada cena. O quão melodramático é tudo, sabe? O quão
Eu gosto muito do melodrama. Eu gosto muito do melodrama.
Tem muita gente se matando por paixões e por tristezas e
o que eu decepções. Acho que isso, esse aspecto foi uma das coisas que foram... Não nasceram, mas começaram a borbulhar mais presente na demografia. Foi uma das grandes adventos desse grupo que o Estranho mencionou, que é trazer histórias shoujo pra essa dramatização maior, histórias mais complexas, menos algo que é menos bobinho, tratado de maneira mais artística mesmo, né? Uhum. Dar essa elevação, esse respaldo crítico pra demografia.
Sim. Então,
faz parte do processo.
É. Mas e também só não nas ações, até na movimentação. É bem Sim. teatral nesse sentido, né?
Sim. Então,
tipo, tá todo mundo em constantes poses extremamente expressivas, né? É bem interessante. E aí, como isso acaba levando para essas cenas lúdicas que você falou, é incrível. Eu consigo imaginar eu aproveitando isso mais de uma releitura. A primeira leitura foi difícil, não dá para mentir, mas é.
Eu sinto, assim, que é meio que o que faz valer a pena essas partes mais densas, tipo, porque quando ela meio que libera, quando ela abre, assim, quando ela quer só começar a escrever um poema ali e transformar o Edgar num unicórnio, alguma coisa assim, tipo, é um bom payoff.
Uhum.
Da arte, isso que eu tinha. Mais alguém tem algum comentário?
Não, eu concordo. É uma arte muito bonita. Ela melhorou. Deu pra notar a melhora de narrativa ao longo dos capítulos. A fluidez do segundo volume aqui. Que eu li pela versão americana aqui. Que
eu também.
Comprei, sim, sim. Obviamente. Claramente comprei. Claro. Caso eu li. E o segundo volume, ele claramente é mais fluido. Já é um pouco mais próximo da narrativa que viria a se estabelecer, quadros mais delimitados ali, tem a sarjeta mais delimitadinha, que no volume 1, ali nas primeiras histórias, era um pouco mais livre. Mas ela, ainda assim, ela brincava bem ao longo da narrativa. Sim. Tinha a parte clássica ali dos quadrinhos, mas tinha as páginas louconas, as cenas dramáticas e bonitas e vislumbrantes dos personagens que só olham e admiram quanto o outro personagem é bonito e tudo mais.
Acho que aí entra o que o Tojo comentou, que ela fez duas séries durante essa série.
Sim.
Então, tem não só a experiência da própria série, mas a experiência diversa na segunda metade, que cresce muito.
Sim.
Até mesmo o capítulo mais longo, assim, do segundo volume, que é aquele que é o capítulo que o Edgar perde a memória e ele acaba sendo resgatado ali pela família de sangue dele, só que pelos herdeiros dele, por assim dizer.
Uhum.
Ele é um capítulo muito mais coeso em relação ao que a gente tinha antes dos capítulos longos, né?
Sim.
Eu só
achei... É muito mais fácil de ler ele.
Eu só definitivamente achava quase engraçado o quanto ela conseguia... Ela não desistia de meter os efeitos das rosas em todo canto.
Ah, sempre sabe? Tem.
Sempre tem, sempre
Mas
tem.
Deu uma linguagem bonita pra história ali.
É, acho
que quando citavam as rosas e aí aparecia essa galera, você, é isso, a galera vai atrás das rosas, é isso que acontece. E é isso que eles fazem.
Viciados no chazinho.
Viciados no chazinho e saíram espalhando pra galera esse chazinho aí.
Sim. Todo mundo que eles tinham, o chá.
Todo mundo que eles tinham oportunidade falou: não, põe aí no chá, é gostoso assim, tá aqui um pouquinho de essência.
Chá de rosa parece, tipo, uma ideia meio gimmick, que não é
existe.
Gostoso. Não.
Ah, tá.
Com certeza existe.
Não, com certeza existe, mas não deve ser bom, não.
Não tem nenhum problema.
É ruim também.
Poxa, você era dos chá? Você tomou muito chá de rosa?
Não tomei muito chá de rosa, mas é normal. É, tipo, você encontra, sei lá, até naqueles saquinhos leão, umas misturas.
Não é incomum, né?
Mas chá é uma ideia muito implementada. Né? Tipo, é isso, você ferve a água e joga alguma coisa lá pra dar uma essência. Planta é planta.
Sim. Planta é planta. Tem que secar a planta, mas você tá menosprezando a arte do chá.
Tem que ler algum mangá de cerimônia do chá pra respeitar.
Eu respeito muito, eu não tô criticando o chá, sendo que ele é uma bebida simples.
Aí a gente vai entrar na discussão chá e infusão, né?
Não vamos entrar nisso. Sobre os personagens, obviamente a gente tem que comentar no mínimo do Edgar, do Alan e da Maribel, né?
Edgar Allan Poe.
Eu fiquei muito puto quando eu percebi isso.
Sim, e o Alan, né?
E o Alan depois,
né? É, o e Alan depois.
E a Maribelle, que não sei se tem na história, vou até pesquisar aqui agora.
Eu tenho uma pergunta meio ampla. Vocês acham que funciona a conexão de vocês com esses personagens ao longo da história? Ou o fato de ser meio que episódico e ser meio que pulando esses tempos não deixa você focar uma conexão a longo prazo com todos eles? Como é que você se sentiu com esses personagens, Izu?
Eu acho que é o oposto, é.
Ok.
Os personagens são o que me ajudam a manter conectado.
Uhum.
Se fosse, nossa, cada capítulo uma época diferente, com um vampiro diferente, eu ia ter dormido rápido. Mas eu gosto do Edgar, então... Como eu gosto do Edgar, eu tenho facilidade em tentar entrar no novo contexto dele e só apreciar o que tá acontecendo dessa vez.
Uhum.
Ele consegue vender bem o drama dele, né?
É, eu acho que eu especialmente como todo o drama pessoal dele em relação a perder a irmã e o quanto isso meio que motiva toda a ação dele durante a história, né?
E inclusive, eu vou dizer, eu gosto do Edgar. Eu gosto de como o Edgar é afetado pela Maribel, pelo sentimento por ela, pelo Alan, pelo que ele sente pelo Alan. O Alan e a Maribel, sem o Edgar na mesma cena, eu não gosto tanto, viu?
É, não.
É, o Edgar, o Alan, ele é mais chatinho. Eu sinto que o Edgar, ele é mais esse centro emocional da história. Até a Maribel, ela
acho
é...
Acho que eu só gostei do ela Alan é no literal último capítulo. Acho que ele teve uma história bonita com a menina lá, a Edith.
É, e serviu mais como um espelho do Edgar. A parte da graça era ser esse espelho do Edgar, de perceber que, cara, não é assim que você ama alguém. Eu achei que isso
foi o momento que ele mais funcionou enquanto personagem pra mim, foi essa conclusão da história.
Uhum. E eu acho que ela construiu o personagem do Edgar com o ponto exato de complexidade e de simplicidade, pra gente um pouco entender quais são os principais aspectos do personagem e ao mesmo tempo ter a profundidade nesses poucos aspectos que tem dele. Uhum. Porque, né, dá pra fazer um personagem que tem... Ah, cada década ele muda completamente de personalidade. Aí fica difícil de acompanhar, aí não é tão divertido.
É porque eu acho que seria contra o ponto que o personagem fica parado no tempo e é meio que essa a tragédia dele. Eu acho que...
Sim.
A estaticidade é o meio que intrínseca à história que tá sendo contada ali.
É, exato. Então eu acho que funciona porque em toda a história a gente sabe exatamente qual é a motivação do Edgar naquela história ali. Tipo, às vezes tem algo secreto ali, como por exemplo do orfanato, que eles tinham um motivo maior por trás. Mas como ele agia, você olha e fala, não, é isso, o Alan é assim mesmo, é isso que ele faz. Ele faz esse tipo de coisa. O Alan não, o Edgar. O Alan também a gente aprende eventualmente, mas eu acho que o Alan acaba servindo mais pra movimentar a história em volta do Edgar do que ele próprio ser um grande motivador.
Sim, mas eu vou defender um pouquinho aqui o meu mano Alan, porque ele ficou completamente perdido no rolê, né? Ele foi vendido uma ideia pra ele, aí quando ele acordou não tinha mais Maribelle, ele tava lá, tipo, não tinha ninguém pra sustentar as duas crianças, ele ficou tipo, beleza, a gente vai ficar aqui, assim, só indo de um lado pro outro. Ok, essa é a minha vida agora, né? Não sou obrigado a gostar de tudo, mas tamo aí. E a vida dele, em boa parte, foi isso, né? Até ele se reconectar emocionalmente com alguma coisa.
Quis transformar um herdeiro em vampiro, ó que dá. Mimadaço.
Ah, eu acho que ele tinha justificativa em várias das reclamações, pessoalmente. Sim.
Mas, não, ele metia o louco dele ali.
Tipo, metia um pouco, mas é um pouco compreensível. Tipo, ninguém explicou pra ele.
Pô, o Edgar não tava ajudando muito, não.
Ninguém explicou pra ele como ia funcionar a dinâmica. E o Edgar só às vezes sumia do rolê. Falou, vou resolver minhas coisas, fica aí.
Ele comprou muito fácil se tornar vampiro. É isso, ele não pensou direito.
Não, ele tava...
Ele tinha 14 anos.
Ele tava traumatizado.
O outro malandro fez ele de vampiro muito fácil.
Sim. Também. Ele conhecia ele e falei, e aí, quer ser vampiro? Vambora.
Não, pô, ele tava pensando que ele matou o tio. Até o mordomo dele chegar falando, não, pô, seu tio tá tudo bem. Ele só torceu o pé na escada, já era tarde demais. Ele já tinha ido embora.
Eu só gostaria de manter um pouquinho o foco no que você falou, Luke, sobre a tragédia dele ser... Ele tá parado no tempo, né? Porque essa foi uma parte que eu achei muito interessante do personagem, foi a parte que eu mais gostei. Eu não sei se eu gostei muito no geral, pra falar a verdade. Eu tenho minhas críticas, eu vou deixar mais pra frente. Do personagem, é. Mas eu tenho umas críticas que talvez eu fale mais pra frente, talvez não. Mas é o que eu gostei.
Tem 50 segundos de programa. Cara, é muito mais pra frente que isso, mas
ok, é verdade, mas que seja. Eu gostei muito dessa ideia, Luke, de que o trope normalmente é tipo, o vampiro, criança... O trope, na verdade, normalmente é revelar que uma criança é um vampiro. E, tipo, ah, uau, ele é um adulto no corpo da criança, essa é a tragédia e tudo mais. Mas aqui parece que ele mantém-se até, tipo, da mentalidade de uma criança por esse tempo todo, de um adolescente.
Eu acho que a maioria que eu vejo do trope mantém a mentalidade, pra ser justo.
É, talvez.
Não é tão acho que os dois
existem. Não é tão incomum, mas um ponto específico, eu não lembro exatamente em que momento, mas tem um momento ali que a Maribelle fala pro Edgar que como a gente vai continuar sendo criança, adolescente pra sempre, não tem problema a gente continuar acreditando nos pássaros e nas flores por um bom tempo ainda. E meio que é bonito isso, mas é meio que a tragédia que eu enxerguei no personagem é o ciclo da eterna perca e recobrança da inocência. É isso. Principalmente no Edgar, tipo, ele tá sempre perdendo a inocência do mundo. É sempre uma tragédia seguida da outra, mas tipo, sem poder mentalizar isso, porque ele ainda tem a mentalidade de um inocente. Tipo, essa é a grande tragédia da história pra mim, é que ninguém ali de verdade consegue perder a inocência do mundo. Eu sei que eu entendi, pelo menos, o personagem. Acho que eu gostei muito disso.
É, eu concordo com isso, que na hora que você tá falando, nossa, realmente, né, ele fica preso como criança. Mas a maioria das histórias é assim. Existe, eventualmente surge o drama de, tipo, pô, cansei de ser criança, sabe? Já era a hora de eu estar evoluindo, mas eu nunca vou, né? Infelizmente, eu vou ficar pra sempre assim. Eu penso em, sei lá, TV com o Vampiro, um clássico ali, que tem a personagem da...
Foi exatamente o que eu pensei quando o Judeu comentou.
É, que eventualmente ela falou, pô, queria crescer, né? Mas eu nunca tô preso aqui pra
pensei
sempre.
Pensei na entrevista com o vampiro e pensei na deixa ela entrar também.
Também.
Eu pensei no exemplo, mas é spoiler, eu não quero dar aqui, não.
Que é o personagem que é vampiro secretamente.
É, e que ele cansou de ser criança. É, tá.
Mas eu acho que o Edgar, em específico, ele não tem isso de cansar de ser criança, né? Ele, de fato, toda a interação que ele tem... Começa até que meio inocente mesmo, né? Você vê que ele não é um personagem de malícia, por exemplo, de streetwise, de querer se dar bem em cima dos outros na malandragem. Ele, tipo, ele só é mais maduro, né? Ele tem uma maturidade um pouco maior do que as outras crianças, e tem experiência, obviamente, mas para todos os efeitos, na dinâmica do dia a dia, ele é uma criança. Ele não consegue guardar o segredo que ele é vampiro nunca. Se alguém pergunta, e aí, de onde você é? Aí ele, eu sou... Tipo, quando você perdeu sua irmã? Ah, 200 anos atrás. Porra, Edgar, guarda essa informação aí, caralho. Solta fácil, assim. Então, ele tem uma inocência ali também que torna interessante a visão, acompanhar ele ao longo do tempo ali também.
Ele não tá... Ele tá meio que parado no tempo, não só fisicamente também, né? Em questão ao trauma dele, ele também tá lá ao longo desses 200 anos, né? Ele perde a Maribelle duas vezes ao longo da vida, e ele passa o resto da vida dele meio que subconscientemente tentando, buscando essa mesma dinâmica que ele tinha com a Maribelle. E, tipo, todas as pessoas que ele meio que acaba interagindo, ele tá buscando um pouco da Maribelle nessas outras pessoas. E sempre acaba em tragédia, né? Infelizmente pra ele. Então ele tá...
Mas aí entra a minha crítica um pouco, porque pra mim acaba ficando um pouquinho raso, quase, o personagem. O mangá, pra mim, ele não explora o bastante o espaço mental que o Edgar e o Alan, principalmente, também ocupam pra eu criar uma verdadeira empatia e conexão com eles. Principalmente porque, tipo, de vez em quando, o aspecto do lore deixa um pouquinho confuso o que eles estão pensando, sabe? O mangá não resiste de fazer, eles serem meio que macabros de vez em quando, sabe?
Ah, sim, né? Quando mostra aqueles olhinhos ali, na... cai um raio e mostra aquele olho branco deles, aí você fala, aí,
ele,
ó,
quando ele do nada resolve passar batom, né? Nos quadros e a boca boca dele fica vermelhona. Eita porra, agora é hora.
Eu pensei especificamente no, na história que é o Edgar perde a memória e a Maribelle vai lá. E é o único capítulo que é a história da Maribelle na perspectiva dela, praticamente, pra mim. E a gente tá muito no espaço mental deles. Mas aí, assim que o Edgar recobra a memória, a Maribelle fica muito. Ah, foda-se vocês, agora eu tô. Tá tudo bem, tchau, tchau, tô indo embora. E tipo, você fica meio confuso qual é o.
Missão cumprida.
É, missão cumprida. Tipo, fica muito confuso qual é o espaço mental que esses personagens estão ocupando exatamente.
Maribelle tava meio que numa side quest ali, quando ela terminou, ela falou, é que se foda esse núcleo aqui, eu vou embora mesmo. E...
É, me dá a experiência que eu já quero sair daqui logo, né?
O que vocês acharam desse sumiço em off-screen aí da Maribelle e tal? Como, tipo, poderia ser um ponto de reclamação de pessoas, vocês gostam? É,
ela não some de repente, ela morre, né?
Mas a gente não viu, né? A gente não viu.
É, mas quer levar fora.
Tá bem claro pra mim, ela morreu.
O médico da vila, ele fala, dá essa arma aqui que tá carregada com balas de prata e mete o pipoco nela e ela leva fora.
Foi, eu entendi também.
Mas não mostra isso, né?
O John Clifford... não mostra, não dá uma atenção a ela evaporando, mas
eu não lembro de ter visto a cena que ela morria.
Tem uma cena dela meio deitada, com um símbolo atrás dela que não é muito literal, mas que foi a última vez que a gente viu ela e foi com destaque suficiente pra...
Sim.
É, que ela morreu.
Uhum. É, o cara fala, tipo, prove que você não é um vampiro, toque nessa cruz, ela fala, eu ainda tenho muito medo do símbolo, se eu fosse mais maduro igual o meu irmão ou meu pai, eu conseguiria chegar perto, mas eu simplesmente não consigo. Aí o Clifford, que é o nome do médico, fala, beleza, ela é o demônio e... Mete o pipoco nela.
Essa cena definitivamente acontece, mas eu quero falar que você não tá sozinho, estranho.
Sim.
Eu também, até o final do mangá, eu meio que... Será que ela vai aparecer de novo? Porque justamente porque não tem a cena dela desaparecendo. Mas, e no capítulo seguinte o mangá fala, tipo, ela morreu com a bala de prata. Tipo, mas como não tem a cena específica dela evaporando... É.
Eu achei que ia ter um capítulo focado nesse acontecimento, evento em específico.
Eu achei que ia continuar a história, tipo, diretamente depois do capítulo final dela. Não é esse tipo de história. Eu entendi que ela... Não, eles continuaram algumas coisas bem... A do Alan continuou diretamente do capítulo que ele...
Foi pra escola.
Agora eu achei a cena, agora eu entendi.
Transforma ele e tem um capítulo depois que é do Edgar esperando ele acordar. Então ele continua essa história bem diretamente.
Sim, mas acho que nessa mesma pegada, assim, eu também demorei um pouco pra entender que o pai deles, né, o Frank, morre no acidente de carroça.
É, os pais morrem no acidente de carroça.
Quando rola a cartolinha ali no pé do Edgar, é porque o Frank morreu.
Isso aí me lembrou de hoje, inclusive.
Agora achei a cena, realmente... Passei despercebido da interpretação dessa cena que ela já tinha morrido ali, de fato.
A culpa não é sua, estranha.
Porra, é um quadrinho minúsculo pra Maribel desaparecendo.
Não, eu teria gay forte nesse mangá, mas essa parte eu entendi, pelo menos.
Eu me perdi nesse momento. São muitas páginas, é muito difícil.
Bom, quero... Tem que ler, né, Af.
Às vezes eu não li.
Tinha que ter falado, ela morreu, aí eu ia saber que ela morreu.
Falaram, eles inclusive, eu vou falar, estranho. Eles falaram, ela morreu. Eu falei, morreu? Aí eu voltei umas páginas, aí eu vi a cena que o Tony escreveu. Ok, morreu.
Ele até fala, tipo, o Edgar até fala, tipo, caralho, eu cheguei tarde demais, eu consegui ouvir a Maribelle morrendo. Se eu tivesse chegado um pouquinho mais cedo, eu tinha conseguido reverter a situação, mas só vamos fugir daqui porque tá escroto demais agora.
Vamos terminar o podcast com o clássico, as opiniões em roda aqui. Comece você, Iso, vai. O que, que você achou de O Clopon?
É um bom mangá, eu gostei bastante. Gostei mais da primeira metade do que da segunda, pra ser justo. A gente falou dos capítulos longos, mas acho que eles foram os que mais me tocaram, assim. Mas a segunda metade também é boa, apesar do Alan. Não é o meu favorito da Hagiomoto, eu já tendo lido outros dela, mas é bem sólido, assim, um bom exemplo das qualidades dela como escritora.
Você tem algum capítulo favorito? Acho que eu queria ouvir de todo mundo o capítulo favorito da...
Dei spoiler mais cedo e vou repetir agora. O do... que os descendentes do cara que dá um tiro na Maribelle ficam surtando no diário dele.
Perfeito, esse é um bom capítulo mesmo. Bocha, o que você achou?
Olha, eu não tenho muita opinião sobre o mangá, não. Como eu disse, eu me perdi muito durante toda a leitura e aí eu fiquei no neutro. O começo ele vai um pouco mais firme, aí depois do segundo volume ali eu me perco completamente. E aí eu não consegui mais apreciar a partir dali. Então, devido a isso, meu capítulo favorito talvez seja justamente o capítulo da morte da Maribelle, porque realmente é o único que eu entendi.
Tá certo.
que jab de sem...
Não, é o único que eu entendi. Não é um jab. Tô dando... Tô falando,
não, tá dando opinião. Não, deixa o cara dar a opinião dele.
Tudo bem. Eu não guardo.
Você é estranho. O que você achou?
Eu gostei do mangá. Ele, como eu falei, é um processo complicado, o processo da leitura ali. Mas é... Uma vez superado o processo... O Wiz usou esse exemplo em algum outro conversa que a gente teve, que é tipo, é tomar uma vacina. Não é legal a agulha enfiada em você, mas depois, ok, eu gosto do efeito. É bom eu ter esse efeito dentro de mim, então é bom eu ter o Club Poe dentro de mim. Eu li poucas coisas da Hagiomoto, vou ler mais em breve, porque eu comprei aqui o volume do 11º Tripulante, então já eu tenho mais opiniões sobre a carreira dela, mas acho que foi um bom mangá, eu consigo enxergar o seu papel histórico, e foi importante ter ele aqui no nosso repertório.
E o seu favorito?
Eu vou colocar aqui, que ninguém vai escolher, o capítulo do Murder Mystery ali, eu gostei do capítulo de Murder Mystery ali, deles investigando pra descobrir que o cara só tinha morrido, porque eu sabia. Eu tinha entendido essa resposta, que ele só desapareceu no ar porque ele era um vampiro. Mas eu gostei, eu também tinha sacado que ele tava criando a menina pra ser a esposa dele, e aí a menina só não sabia, esqueceu de combinar com a menina que ela ia ser a esposa dele. Então, eu gostei, foi um bom capítulo, eu achei bacana.
Luke, o que você achou?
De forma geral, acho que minha opinião fica sendo positiva. Elogiei bastante coisas em relação ao macro da história, né? Eu gosto da questão do como os personagens viram essa figura meio mítica, de como você vai vendo essa passagem do tempo e essa conexão deles. Só que o problema é que a maioria das histórias capítulo isolada, eu achei bem chatas. Boa, com exceções, mas várias vezes eu olhava e não me dava vontade de ver o que estava acontecendo naquele momento específico. Especialmente tinha aqueles capítulos da escola que, porra...
Não, esse foi o pior.
O da escola foi demorado,
inclusive. Eu gosto muito dele como conceito. Sim. Tipo, depois que você lê ele inteiro, que aí você para pra assimilar o que aconteceu... Eu acho a história boa, mas história realmente parece, lendo é um pouco arrastado demais.
A trama como um todo é legal, mas isso.
Teve vários capítulos que eu não gostei, mas eu penso nesses elementos de macro que a gente comentou e elogiou e fazem eu ficar positivo com a história no geral. Mas agora, eu gostei muito mesmo do capítulo que eles passaram, o Edgar e o Alan passaram uns aninhos sendo pai de criança até ela crescer. Achei bonitinho. Boa. Isso foi legal. E eu gosto quando ela volta depois falando de que como foi esses anos de vida misteriosos dela e como ficou. Entra naquilo que eu comentei, que eu acho legal, de como as pessoas ficam marcadas por essas experiências. Não, esqueci o nome dela agora, mas.
Lid.
Isso. Bom capítulo.
Eu acho que eu desgostei mais do que eu gostei, no geral. Não sei. A parte que eu mais gostei, eu comentei, é a arte, são as experimentações, é a quadrinização e tudo mais. Principalmente pra época. Ele tá à frente no seu tempo, nesse sentido. Eu consigo ver, Tojo, como nesse aspecto seria o seu mangá favorito, mesmo sendo tão prévio na carreira dela. Porque pra 1970, o que ela tá fazendo aqui com essa quadrinização é, de fato, muito impressionante. Pensando, sei lá, nos mangás icônicos de 1970 que a gente leu pra esse podcast já, nenhum deles é tão criativo na narrativa visual quanto o Club Poe. Então isso é muito incrível pra mim, mas a narrativa no geral é tão... É muito confuso. Vários capítulos que eu achei realmente entediante. Se é uma vacina estranha, eu sinto que eu ganhei autismo. Tipo,
meu Deus.
Não tá muito...
Que... Que analogia que eu entreguei pra você.
O Jodel buscando o cancelamento dele no...
Que maldição.
Mas eu teve aspectos positivos mesmo nesse sentido que a gente comentou aqui durante. Então não é algo pra se jogar no lixo. É impressionante em vários sentidos. Eu fico curioso por algo mais à frente da carreira da autora.
Então, eu pensei que você já tinha lido o Zancoco dela.
A gente tentou que fizesse o reenquadrado, mas não aconteceu.
Acho que na minha memória eu tive meio eu que...
Zancoco tá no bingo do judeu de mangás que devia ler num ano. Que acho que é do ano passado.
Ano passado, e eu não li nenhum daqueles mangás.
Porque Zancoco é o meu mangá favorito dela, na verdade. Mas, pô, e fica... Tá bem pertinho ali.
Tojo, termina esse podcast aí pra gente. Termina não, primeiro essa parte, depois tem essa recomendação. Sim. Mas o que você achou? Ah, e só rapidinho, meu capítulo favorito foi, apesar de tudo foi o capítulo que contou a história de como o Edgar e a Maribelle viraram a ser vampiros. Eu gostei, tipo, dessa história trágica e tudo mais, uma história fechadinha bem bonitinha, eu gostei sim.
Bom, foi um prazer revisitar essa obra aqui com vocês, realmente, tipo, eu li esse mangá, vai, pra ser justo, 2 vezes e meia, porque da primeira vez a Isca não tava completa, assim. Da primeira vez, eu realmente tava na vibe meio de vocês. Tipo, enxergo o potencial aqui, mas... Meu Deus do céu, que bagunça é essa? Na segunda, eu já gostei bastante. E na terceira, foi só pra terminar de bater esse martelo de que realmente um mangá que eu gosto muito.
Uhum.
Apesar de tudo, eu gosto da narrativa dele. Apesar de ser confusa, de ser um negócio meio sujo, assim, que te bota pra reler algumas coisas pra ver se você consegue ver direito que tá acontecendo, eu acho que isso se paga nos momentos em que ela tá querendo ser um pouco mais lúdica ali no que os personagens estão sentindo. A arte é realmente fenomenal. Eu acho que é o auge da Hagiomoto em questão de arte, apesar dela ter feito coisas muito boas no futuro. E foi incrível reler pela terceira vez. E acho que o meu capítulo favorito acaba sendo o mesmo que o Luke, porque eu gosto muito da Lydie como personagem. Eu gosto muito como ela amadurece, como que ela reflete ali o que aconteceu com ela e principalmente do momento que ela decide largar toda essa magia que ela viveu. Acho que na cena que ela fala que depois de muito tempo amargurando ali, ela finalmente conseguiu dormir de novo com a janela fechada, porque ela já não tava mais esperando que o Edgar e o Alan voltassem pra vida delas, é muito bonito. E como esse tipo de sentimento em específico de a fase final do luto é demonstrada. E é isso, foi um prazer gravar aqui com vocês esse excelentíssimo mangá.
Maravilha, foi um prazer meu também, Tojo. Muito, muito obrigado pela escolha. Só não termino o podcast aqui agora. Semana que vem não é o Mangá em Quadrado, semana que vem é Quadrinho ao Quadrado. Então, eu quero falar, não precisa ter lido, mas leiam já o próximo da maratona. É, calma aí, desculpa, perdi.
Tá, fechei Toku Inoda.
Não, meu é fácil de ler, podem ler.
Satoku Inoda.
Podem ler no dia.
Assim, Yonkomar demora um pouco pra ler, nada. Mas é uma leitura fácil, só que não é tão fluida por causa do formato.
É, e eu vou corrigir vocês, é nada, não é...
Noda. Nada, falei errado, desculpa.
O que eu falei? Falei nada.
Eu falei Noda. Falei errado.
Ah, tá, só tô com nada. Perfeito. É a escolha do Bocha, mas calma aí, não termina o podcast, tem a recomendação do Tojo depois da música.
A recomendação da semana é minha, Tojo, e eu gostaria...
É sim, Tojo, é sim, boa sorte. deixa a gente concordar.
E eu gostaria de recomendar um manhwa, apesar de ter comentado aqui que o meu mangá favorito da Hagiomoto seja Zancoco, eu não vou recomendar Zancoco nesse programa, eu vou ir para um caminho um pouco diferente, porque eu acho que esse manhwa específico, ele agrada, acho que, a maioria das pessoas dessa conversa e do nosso público também, principalmente pela grande similaridade temática que o mangá tem com o jogo, com o aclamado jogo Hades. O manhwa em questão é Enead, escrito pela Mojito, e é meio que um Hades, só que egípcio. Ele é um BL que lida ali com as dinâmicas desses 9 deuses egípcios que compõem a Enead, principalmente pela ótica da dinâmica do relacionamento entre Horus e Sete. E aí ele vai construindo, vai desenvolvendo essa dinâmica. Ele é muito parecido visualmente e as interações entre os personagens ali também é bem parecida com a narrativa que a Supergiant Games decidiu retratar. Os deuses do Olimpo ali em Hades. E eu acho que todo mundo vai gostar quando ler. E é isso.
Já gostei.
Porra.
Já vi aqui que tem a versão menores de 18 anos e maiores de 18 anos aqui.
Sim.
Eu já fiquei irritado que eu cliquei Enead Unleashed no Google e não aparece, porque ele tá classificado como adulto, e aí não existe o mangá. Você tem que ir lá procurar.
Né? Bom, é meio fácil de achar na internet. Ele tá com 2 temporadas agora, porque ele é publicado nesse formato, né? A primeira é bem, bem completinha, a segunda ainda não terminei de ler, porque quando eu tava lendo, ela ainda estava em publicação. E é isso, acho que as pessoas que gostam de Hades, pelos motivos que gostam de Hades, dessa dinâmica power gay, tipo, super homoerótico e todo mundo é super gostosão e a interação é sempre uma tensão sexual fabulosa, vão gostar de...
Todo mundo é gostoso e com tesão e bissexual.
E,
tá flertando.
E todo mundo tem a frasezinha de flerte certinha ali pra soltar na hora adequada.
É, todo mundo é gostoso e gostosa, embora o mangá foque bem entre a dinâmica do relacionamento ali entre Horus e Sete, ele explora o suficiente dos outros personagens pra engrossar esse caldo aí.
Perfeito. Última vez, qual é o nome do mangá?
Enead, Enead, escrito pela criadora, ou criador, não sei agora, Mojito, Mojito, igual drink.
Tá falando female aqui no Manga Update.
É, tá, criadora Mojito. Excelente drink, aliás, gosto bastante.
Adoro Mojito também. Perfeito. Até semana que vem, então?
Até semana que vem.
Até semana que vem.